da psicóloga Neiva Pacheco. E vamos falar do trabalho aí desenvolvido e pelo quarto passo também hoje do Grupo de Alcoólicos Anônimos, o AA. E o quarto passo diz, doutora Neiva e senhores ouvintes, fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Doutora Neiva, tudo bem com a senhora? Como é que foi de Páscoa? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes da rádio. Acho hoje, quando eu estava vindo e estava ouvindo...
Obrigado, a senhora veio de Esmeralda, lá do interior de Esmeralda.
É, então...
Acordou cedo, hein? Obrigado,
Doutora Neiva. E aí você note que você ouvir as notícias... Quando a gente está pensando em um fim de semana de Páscoa, reunião familiar, ressurreição em Cristo, para a gente pensar, ressurgir para uma nova vida, para um pensamento mais voltado ao nosso irmão, e a gente ouve notícias absurdas. Todas elas, um grande número delas, a maioria delas que eu ouvi hoje, se referiam a drogas, principalmente o álcool, né?
É o álcool.
É o álcool.
Principalmente aí a senhora ouviu pelo menos três, isso que é registrado, né? Imagina que não são três ocorrências e pessoas levadas à delegacia da Lei Maria da Penha, onde estava envolvido, embriagado, alcoolizado.
Sim. E reclamando os policiais e não obedecendo ordens, reagindo. Impressionante, vocês notaram que o álcool está destruindo as pessoas. E ele está aí. Fácil de adquirir. Eu nem sei se é barato ou caro. Eu acho que é caro, porque se um latão de cerveja custa mais caro que um litro de leite, é caro.
Eu só quero acrescentar, também houve uma prisão de um rapaz que estava em atitude suspeita alcoolizado, um motorista alcoolizado, na verdade dois motoristas alcoolizados flagrados pela guarda e outro pela brigada militar. Se nós levar em consideração o resumo dos ocorrências, porque segundo o delegado de Favre foram mais de 50 ocorrências no final de semana em Vacaria, só as que chegaram da brigada militar da guarda, temos aí pelo menos 6 envolvendo álcool das ocorrências desse final de semana.
Outro problema também, que além do álcool, ainda a gente nota assim, né? Menor desobedecendo seus pais e as leis e andando de carro. Depois sua mãe tendo que ir na delegacia buscá-lo. Acho que foi isso que eu entendi da notícia.
Foi isso aí, exatamente. A senhora ouviu bem certinho.
Daí... Porque o seu filho saiu, e aí o que é que os pais alegam? Que por que que tem que ter 18 anos para dirigir? Porque inventaram essa lei. A lei foi baseada no amadurecimento neurológico do indivíduo. Que, aliás, tem retardado bastante esse amadurecimento com o uso das telas. E com a quantia de que as pessoas começam a beber antes do tempo. Então, nós estamos com um sério problema, tá? E aí as pessoas deixaram de ter recompensas naturais, de uma boa caminhada, de um banho de chuva. Esmeralda, choveu ontem, tá? Tinha lindo arco-íris.
Que beleza.
Tá? E aí nós deixamos de ter essas recompensas.
Daqui a sua propriedade lá?
Hã?
Qual é a comunidade lá de Esmeralda, que é a sua propriedade lá?
A comunidade terapêutica lá, Renascer.
É, Renascer lá. Isso. Tinha arco-íris ontem.
Tinha arco-íris
ontem. Olha que maravilha.
Tinha arco-íris ontem. Tinha arco-íris e chuva, né? Nós deixamos de ter essas recompensas naturais, como observar a natureza, o arco-íris pode ser, como a comida, como a conexão social, o relacionamento amoroso. Não ficando porque estou entusiasmado, tá? E aí nós vamos nos voltar principalmente ao fato de vou sair para beber. O povo não vai sair para fazer uma conexão social ou para ver os amigos. Vou sair para beber. O povo me chamou, nós vamos beber hoje. Entendeu? Nós vamos... É impressionante. E eles postam isso, né? Eles postam que eles estão agarrados na droga E o pessoal fica olhando e manifestando curtidas, tinha fugido a palavra da minha cabeça, manifestando curtidas, o pessoal estava lá curtindo, né? E aí, e daí nós vamos estar como principal foco e como principal motivação daquilo que a gente vai fazer, o álcool. O álcool, vou colocar só o álcool aqui como culpado por enquanto, porque ele é a porta de entrada e ali nós vamos indo. E aí você chega, e lógico, né, o restaurante já te oferece, né, se você vai comer fora, e você faz o pedido da comida, e aí o que você deseja beber? Quem é que chega primeiro na mesa? A bebida, não a comida. Tá? Então nós temos, assim, uma coisa muito séria. Aí quando o pessoal vai para Alcoólicos Anônimos, que lá é o socorro, lá é onde não tem bêbados, o pessoal diz, eu não vou lá porque lá só tem bêbado. Não, lá não tem bêbado, né? O bêbado ficou no boteco. Lá vai quem está procurando uma recuperação. E aí ele vai entrando nessa recuperação, porque ele é um sujeito egoísta, ele quer receber tudo pronto, todo sujeito usuário de álcool, ele quer receber pronto, ele acha que você tem que dar para ele e que você tem que entender ele durante todo o tempo e ele não vai fazer nenhum esforço. Eu noto isso quando eu atendo alguém várias vezes, até voluntariamente, assim, eu atendo e essa pessoa não dá valor, faz a reclamatória e eu é que tenho que entender ela, porque ela estava bêbada ou porque ela é irresponsável ou porque ela não levou em consideração nem o tratamento. Sabe que eu desisto dessas pessoas?
Por quê?
Estou nessa fase.
Por quê?
Porque eu estou desistindo, porque elas estão irresponsáveis. Ela tem que pensar que se ela quer, como é que o indivíduo que vai fazer um tratamento para câncer, ele não desiste? Ele vai, ele levanta em madrugada, pega a van ou ônibus, não sei o que está indo agora, para fazer o tratamento e viaja, curva acima, curva abaixo, vai a Caxias, volta vomitando. Tu entendeu? E vai fazer. E por que que você, usuário de álcool, não vai fazer o tratamento que você está recebendo gratuitamente?
E tem muitos casos aí que a senhora tem que estar nessa situação, doutora Neiva?
Muitos casos, eu estou desistindo de alguns casos, outros não, outros eu faço com muito prazer, porque a pessoa vai, a pessoa procura por ela começa a olhar para ela e etc e tal. Mas quando chega um posto, se o indivíduo não olha por ele, eu desisto dele. Ele que vai tentar até ele estar pronto. Porque quando é que ele está pronto? É quando ele faz o primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Ele precisa admitir, porque se ele não admitir, não adianta.
Muita gente aí que não admite, e eu lhe pergunto, o porquê as pessoas não admitem? Sabe que o álcool está sendo prejudicial para ele, está trazendo consequências para ele e para a família, até para o convívio dele, até no trabalho, e eles mesmo assim não admitem que o álcool está trazendo essas consequências, não só na questão saúde, mas até no trabalho e na convivência, doutora.
Eu vou dizer o que eu ouvi de um alcoólico, porque a tonturinha é boa.
Porque a tonturinha é boa.
Porque a tonturinha é boa.
Mas depois que passa a tonturinha dele?
Ah, não tem nem remorso, já esqueceu tudo, embalado no álcool. Tá? E o que não esqueceu, bebe de novo para ajudar a esquecer. Tu entendeu? Nós temos, por isso fazer o quarto passo, minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Porque nós temos que trazer à tona todos os nossos defeitos de caráter. Tu entendeu? Aí é brabo, viu? Aí é brabo, porque antes ele estava escondido atrás do álcool. E aí você tem que fazer esse inventário onde você vai ter que perceber que você é um sujeito falido pessoalmente, porque você perdeu vários valores embalados na cachaça. Eu chamo tudo de cachaça, tá aqui, mas aí engloba todo o processo de álcool, né? Então você vai ter que verificar todos esses fatos, você vai ouvir de outras pessoas e você vai saber que ninguém confia em você. você está com 25 anos de sobriedade e as pessoas ainda não confiam em você? E em 25 anos de sobriedade, várias vezes você deslizou nos seus defeitos de caráter, tendo comportamentos não recomendáveis, porque você ainda deslizou, você ainda está cheio de direitos, você quer prazer imediato, você não quer investir, porque daí aparentemente a vida ficou monótona, chata, você esqueceu de dar valor às coisas, aos prazeres naturais, daquele processo que eu estava falando ali antes, de que você esqueceu de reconhecer, de ver aqueles detalhes interessantes que são sentir o prazer das pequenas coisas, o sabor da alimentação, o fato de você ter um prato farto na sua mesa. Tu entendeu? Você ficou nesse período só sequestrado pelas coisas, pelo álcool, pelo prazer imediato, pelas coisas irreais, porque você quer esquecer, e daí você levanta de manhã com o culpado, bebe de novo, e ali você vai levando e destruindo pessoas que estão em volta de você. Porque as que estão mais longe, família, elas caem,
né?
Fora.
A primeira é a família sendo destruída, né?
Sim, a família sendo destruída. E aí é uma coisa impressionante. E aí adoece a família, porque está todinha, claro, a família doente. Por isso existe o Al-Anon, tá? Que é para as famílias irem buscar socorro lá, para saberem lidar com esse indivíduo, ou para saberem saberem como é que elas fazem para que elas se fortaleçam e levem esse indivíduo a buscar também a sua sobriedade.
9h25, estamos falando com a psicóloga Neiva Pacheco sobre o quarto passo do Alcoólicos Anônimos. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E aqui pelo WhatsApp, doutora Neiva, senhores ouvintes, um nosso ouvinte diz: bom dia, como é gratificante poder ouvir a doutora Neiva. Ela tem personalidade e diz a verdade. Se ouvirmos o que ela diz, certamente muitas coisas podem ser melhor na vida. É o ouvinte nosso aí.
Que bom que a gente tem um ouvinte e que ele está aproveitando e que de repente ele vai levar adiante essa filosofia de alcoólicos, porque a filosofia de alcoólicos, sim, é filosofia de vida.
E não é só para quem bebe, né?
Não, é para todos os dias das nossas vidas, porque nós vamos pensar que a gente está, muitas vezes, bêbado seco, né? Fechou a garrafa e continua tendo péssimo comportamento.
E aqui alguns depoimentos chegando. Bom dia, é muito bom escutar a doutora Neiva. Agradeço a Deus por ela existir. Jussara. A Jussara diz que agradece a Deus por a senhora existir, viu, doutora Neiva?
Obrigada, Jussara, porque um desejo bom, assim, dá um ânimo para a gente continuar fazendo alguma coisa. E eu acho que eu sei de que Jussara estamos falando. Foi um prazer te ouvir, Jussara.
Que bom. Aquela questão que deixei anteriormente, antes dos comerciais, doutora Neiva, uma mãe que nos passou aqui dizendo que ela tem um filho, ele está consumindo álcool, toda vez que ela vai falar com ele, ele é agressivo com ela. O que dizer, então?
Você nota que, como qualquer dependência ou adição, ele normalmente vai substituir as recompensas naturais. Então você vai estar lutando com algo bem sério, tu entendeu? E daí essa conversa, primeira que a gente tem que saber é quem está dando dinheiro para esse jovem beber, se é só bebida, não sei, tá? Porque se ele está saindo, ele está tendo dinheiro, ele está tendo roupa bonita, ele está tendo alguma coisa. Quem é que está sustentando isso? Ele trabalha ou não trabalha? Isso é uma das coisas que nós precisamos saber. Segundo lugar, vamos convidar essa mãe a fazer parte da escola de pais que a gente está fazendo ali na Gustavo Vieira de Brito, tá? Nós vamos ir para o segundo princípio, que é: os pais também são gente.
Amanhã.
Vamos fazer. Semana passada nós tivemos o prazer de o seu Perinho e o
Pisolato.
E o chefe Pisolato de me ajudarem. Gostei muito, foi muito interessante para os pais conhecerem o que, que é e quais são as consequências, né? Porque daí os pais viram lá na prática o que, que é a consequência do uso da droga. Ou do mau comportamento, ou da droga de vida. Então a gente convida essa mãe, porque como eu não conheço a relação familiar,
sim,
fica muito interessante, você não tem receita, é um pouco difícil, a gente precisa, claro, conhecer os relacionamentos familiares. Mas você veja que é uma coisa difícil de parar, porque este é o prazer que ele está tendo. Quais são as dificuldades dele em termos de relacionamento, em termos de o que tem? Porque o álcool embala tudo, né? Você veja que daí deixa o sujeito corajoso. Aí o cara vai lá e faz a bobagem. Porque quando você bebe ou usa outra droga, o exemplo é o seguinte. É como se você matasse o guarda da empresa. Ou atontasse, ou botasse ele para dormir. Aí fica sem guarda na portaria, todo mundo entra e sai. Tá? Então, o que, que o álcool faz? Ele mata, ele amortece o teu superego, o teu observador, o cara que te chama atenção. Então, ele mata isso na sua mente, ele deixa amortecido e você perde bastante, totalmente, a sua moralidade, o seu caráter, e aí você sai a fazer bobagens.
Bom, aqui 9h39, passa rápido, temos nas próximas duas horas aí. É, o Jean Carlos, lá de Pinhal da Serra, doutora Neiva. Bom dia, parabéns pelas colocações da doutora Neiva, pelo assunto que está sendo tratado no programa de hoje. Inclusive, para mim, Jean Carlos, lá de Pinhal da Serra, para mim, deveria ser matéria em sala de aula o assunto álcool. Por quê? Aqui ele complementa. O álcool é a primeira porta para a entrada de muitas drogas. Jean Carlos de Pinhal diz que o álcool deveria ser, inclusive, assunto de matéria em sala de aula, mas não um dia, dois, fazer parte do currículo, doutora Neiva, diante da situação que estamos convivendo hoje aí, vendo ali fora os resultados, infelizmente, negativos e suas consequências do álcool.
Você veja que esse pensamento foi um pensamento já de longo prazo, onde quando a Mara Barcelos era prefeita de Montes Capões...
E presidente da Muxer?
Ela era prefeita. Foi feito um projeto de lei no município de Montes Capões, onde ela mandou professores fazer a formação, e no currículo das escolas municipais nós temos o Amor Exigentinho...
Aí,
que trabalha sobre todo esse processo drogas que foi colocado no currículo. Parabéns à prefeita, né? A ex-prefeita hoje, mas ela teve essa atitude e é lei no município de Montes Capões, que é justamente aquilo que o Jean está imaginando para o Pinhal da Serra. Então, se você quer ter uma orientação a respeito disso, fale com a Mara Barcelos, que eu tenho certeza que ela vai te orientar de como fazer e como foi feito e instituído no município. E hoje ainda as pessoas fazem, os professores fazem, tem o horário do Amor Exigentinho. Tu entendeu onde? O que, que é? Amar, exigir. Daí é uma prevenção sobre a droga de vida. Entra álcool, entra todo tipo de droga.
E como ele diz, tudo começa pelo álcool, na maioria das vezes, né, doutora Neiva?
Até porque você veja que as crianças já vão ser comemoradas com uma garrafa de espumante. No aniversário de ano, a maioria dos pais acham que se eles não comprarem um traguinho lá para satisfazer o compadre, a comadre, os meus amigos, eles nem vão ir no aniversário. Mas nem vão mesmo, é uma beleza que nem vão. Se é para ter álcool no aniversário do teu filho, que os conhecidos que só vão lá para beber, os aproveita os bicos lá, que nem vão mesmo. Então eu acho que a família precisa estar muito atenta, porque ela está dando exemplo pro filho neste período. Teu filho está observando tudo, o teu comportamento, a maneira com que você trata as pessoas, de que maneira você fala bem ou mal das pessoas na sua casa, o quão você trata bem ou mal os seus velhos, porque depois, quando você ficar velho, teu filho vai tratar como você trata o teu velho.
Ou fica falando do teu velho.
Isso. O teu filho vai tratar as autoridades conforme os comentários que você faz em casa. Aí você vai dizer que o policial rodoviário federal é um M, que o delegado de Favre é não sei o quê, que o comandante da brigada é outro não sei o quê, que estão só mamando na teta do Estado, não estão fazendo nada. Os caras botando a vida deles em risco, tá? E aí o seu filho vai lá bater boca com a autoridade, se achando que ele tem direitos que ele não tem. Tu entendeu? E isto é um problema grave e está dentro da família. A desestruturação está dentro da família. Você deixou de ter uma espiritualidade, você deixou de ter o respeito, você quis fazer o melhor pelo teu filho e ensinou ele mal, fez com que ele te desrespeitasse, comprasse tudo que era bobagem que queria, não teve limite nenhum, desrespeitou a professora, foi mau aluno e você o apoiou. E aí depois, o drama à vista.
9h44, essa é a nossa psicóloga Neiva Pacheco falando hoje aqui do quarto passo dos Alcoólicos Anônimos. A dona Petronília Rossoni, da nossa Associação dos Artesãos de Vacaria, diz que é sempre maravilhoso iniciar a semana ouvindo a doutora Neiva. Que Deus lhe abençoe. Recado da dona Petronília.
Muito
aqui.
Obrigada, dona Petronília. Que prazer saber que você está ouvindo a rádio, né? Porque daí não é só o programa da Neiva, ela está ouvindo a rádio.
É nossa ouvinte assídua. Para fechar aqui, psicóloga Neiva Pacheco, sobre o quarto passo dos Alcoólicos Anônimos. Tenente Lemes, da Brigada Militar, está nos ouvindo. Bom dia, parabéns pelas colocações excelentes e orientações importantes, especialmente os pais, que a doutora Neiva está transmitindo nesse momento. Valeu, Tenente Lemes, muito obrigado. Bom dia.
Estou com pessoas importantes me ouvindo. Tenente, muito obrigada,
Lemes,
Tenente.
Aí é da nossa força tática, homem certo. Da força tática. Uhum. Gente boa aí. E bom dia, é simplesmente maravilhoso ouvir doutora Neiva, parabéns, admiro muito ela. Quem tá mandando a mensagem para a senhora é dona Ivanize. Dona Ivanize.
Bom, que bom ouvir a Ivanize também.
Valeu. Em 3 minutos, o que dizer e acrescentar sobre o quatro passo, por gentileza, doutora Neiva? Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.
Bom, você note que isto não é uma coisa muito simples, né? Primeiro, eu tenho que ser honesto comigo. E ser honesto comigo é você perceber quantas bobagens você disse. Por exemplo, como é fazer esse inventário, né? Quantas bobagens eu disse, para quantas pessoas eu disse, quantas leis eu ultrapassei ou fiz errado ou quebrei protocolos, tu entendeu? Quantas pessoas eu machuquei? Por exemplo, nós estamos vendo uma mãe ali dizendo que o filho fica furioso com ela quando ela vai chamar-lhe, vai tentar conversar a respeito do álcool.
É verdade.
Você veja, isso é uma maneira de machucar a mãe, aquela pessoa que o carregou dentro da barriga.
Tem ofensa maior com a mãe, o próprio filho está sendo agressivo com ela, não tem?
Pois é, aí é que tá, né? Então daí você veja que isso, ele precisaria ser feito esse inventário. Porque é essa mãe que está lhe sustentando e tem certeza disso. Mas com certeza é ela, e ainda comprando a roupa bonita e o tênis caro, que não comprou para ela e caminhar, que precisava disso, tá? Aí, nós vamos sempre buscar, porque você veja que daí o nosso ego, né? O nosso eu, assim, né? Então, o sujeito tá lá, duro de cachaça, vermelho, redondo, inchado, tá? Fedendo a cachaça, se achando, tá? Aí ele é o bom, ele é o... Eu vou falar uma linguagem bem popular. Canta todos e todas. E aí se acha importante. É sempre o dono da razão, né? Porque daí é ele que sabe das coisas, né? E ele é um cara muito ressentido. Ele fica imensamente magoado com qualquer coisa que é dito a ele. Primeiro porque ele sabe que é verdade, que o que é avisado para ele, realmente ele está devendo essa, né? Então ele fica totalmente ressentido. E além da doença física e mental que ele está, devido ao uso abusivo desse álcool, de não sei quantos latões, daí ele está doente também economicamente e espiritualmente. Você veja que daí, mas ele não vai, porque ele está mais preocupado com a doença econômica dele, daí ele vai lá, mente, porque o sujeito quando está usando, ele mente muito. Ele vai lá, pede um dinheiro, o qual ele, acho que na hora até pretendia pagar, mas é difícil ele pagar, né? Porque quase sempre ele perde o serviço, porque ele não consegue chegar no horário, e se ele chega, ele é um sujeito imensamente irritado, tá? E aí ele acha que é ele quem sabe das coisas, e aí ele não obedece à hierarquia da empresa, e isso é um grave problema, né? Então, revisar tudo isso na vida e admitir que eu é quem posso fazer alguma coisa pela minha própria pessoa é difícil. Porque enquanto eu estou usuário de álcool, é muito fácil eu dizer que eu uso porque minha mulher é uma chata, porque meus filhos são revoltados, porque o vizinho escuta música, porque ele até hoje não conseguiu entender porque que o vizinho conseguiu fazer muro novo e tem o carro lustradinho, e porque ele não consegue, ele acha que alguém sobe na empresa porque é puxa-saco do chefe, ele não se dá conta de que o indivíduo não bebeu todas e que ele está lá rendendo no serviço. Então você veja, ser honesto consigo nesses pequenos detalhes é muito difícil.
Doutora Neiva, muito obrigado, foi excelente mais uma vez a sua participação, muita saúde e ótima semana.
Muito obrigado, e vou pedir para todas as pessoas que mantenham essa semana de Páscoa, de ressurreição em Cristo, uma conexão espiritual, para que a gente possa fazer das nossas famílias o melhor lugar.
Isso aí.